A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber quem é.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto.
E vamos agora ouvir a nossa amiga colaboradora Sônia Regina, de Socorro São Paulo, mostrando para nós mais uma parte. Uma mensagem muito importante do livro Universo em Desencanto. É com você, Sônia.
Leitura do primeiro volume da obra. Continuação dos fluidos. O fluido da imunização racional vai dominar todos, imperar entre todos, por ser do verdadeiro natural de todos, por ser da verdadeira origem de todos. E por isso tinha que chegar esse dia de conhecerem o seu verdadeiro natural, que não conheciam. Não é este que não queira ficar sob a influência ou sob o domínio do seu verdadeiro natural de racionais. O elétrico e o magnético é para o domínio dos bichos, da formação dos bichos, e por isso não tem equilíbrio, são desequilibrados, são livres pensadores. O elétrico magnético é de origem do mal, é de origem da matéria. E agora, todos conhecendo a sua formação, a sua origem, que eram racionais, puros, limpos e perfeitos, sabendo e conhecendo por que ficaram assim. E todos abraçando o que é da sua verdadeira origem, que é a imunização racional. Todos querendo o fluido racional para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos. Sim, que todos procuravam o bem, mas não sabiam como encontrá-lo. E no fluido magnético e elétrico nunca poderiam encontrar. Somente o bem aparente e não o bem verdadeiro. E hoje, todos conhecendo o bem aparente, que é do magnético e elétrico, e o bem verdadeiro, que é o fluido da imunização racional. O fluido da imunização racional é puro, limpo e perfeito, por ser racional, da origem do ser humano, da origem de onde todos vieram. E uma vez esse fluido dentro da pessoa regula e equilibra a pessoa, começa tudo a dar certo naturalmente, começa a acertar em tudo, vai a pessoa se modificando naturalmente, porque vai se curando, vai afastando os males dos fluidos elétricos e magnéticos, até afastar de uma vez, porque o fluido elétrico e magnético é deformado. E então entra o fluido puro no corpo da pessoa e o deformado se retira, porque a pessoa é um aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional. Então, impera na pessoa e domina a pessoa o fluido de sua origem racional. E por isso, são animais racionais de origem racional. E o fluido de sua origem é que é o certo para o domínio dos seres desta origem, que são os seres humanos. E por isso, qualificaram animais racionais por pertencerem a alguma coisa pura. E animais irracionais, por não serem puros. Então, o fluido elétrico e magnético é para o domínio dos irracionais. E o fluido da imunização racional é para o domínio dos animais racionais. Mas, por a humanidade não conhecer a sua origem, é que estão aí, dominados pelo elétrico e magnético. Daí, o desequilíbrio como feras bravias, como loucos varridos, como desumanos. Tudo isto feito e produzido pelo fluido magnético, imperando somente o desequilíbrio entre todos, e daí tudo sempre de pior para pior. devido a estarem dominados pelo fluido elétrico e magnético, somente poderiam ir de mal a pior. E agora, conhecendo o que são, o porquê assim são, o que eram, o que foram, e por que deixaram de ser o que eram, para serem o que são, conhecendo a sua origem e abraçando de unhas e dentes, para serem dominados pelo bem e não pelo mal, para serem dominados pelo fluido da imunização racional, para o bem de todos, para que tudo se multiplique de bem para melhor, por agora conhecerem o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira origem, e serem dominados e guiados pela base da sua verdadeira origem, o fluido racional, para o equilíbrio e o bem-estar de todos, a imunização racional. Então, imperando a imunização racional entre todos, dominando todos, por serem desta origem de racionais, que só agora é que estão conhecendo a sua origem, nesta grande descoberta da imunização racional, que é do verdadeiro natural de todos que não conheciam. Com a imunização racional, vão resolvendo tudo de bem e de bom, porque é racional, da origem do ser humano, animais racionais. E assim, todos felicíssimos de conhecerem o seu verdadeiro natural e o porquê viviam aí horrivelmente como um animal, sob os efeitos do fluido animal, dominados por esses fluidos elétricos e magnéticos, nunca poderiam encontrar o certo, sempre em dúvida de tudo, desconfiando de tudo, devido ao desequilíbrio proporcionado pelo fluido elétrico e magnético, que é do animal irracional e não dos animais racionais. Hoje, ricos de satisfação por encontrarem a verdadeira base de origem racional. O que é racional tem que ser dirigido pela sua origem, que é racional, e não pela base animal, que é o elétrico e magnético. A pessoa imunizada vive feliz por ser orientada por sua base de origem racional. E a pessoa que não é imunizada vive como bicho, como um animal, orientada pela base animal, que é o fluido elétrico e magnético. A base deformada, a base animal, a base do bicho, vive na dúvida de tudo, duvidando de tudo, na esperança de tudo, na incerteza de tudo, em desconfiança de tudo, com medo de tudo, assombrada com tudo. Esta é a base animal. Um desequilíbrio infernal, um desequilíbrio de loucos, desregulados pelo fluido elétrico e magnético, que é a base do bicho animal, dos bichos irracionais, dos animais irracionais. Já a base dos animais racionais é outra muito diferente. É de origem de racionais, puros, limpos e perfeitos, de lá de cima, da planície racional. Então, trate de conhecer sua origem, para ficar dominado pela base de sua origem de racional, por meio do fluido que entra dentro da pessoa e conversa com a pessoa, esclarece a pessoa, equilibra a pessoa, e daí tudo dando certo na vida da pessoa, fazendo conferências com a pessoa e todas as orientações precisas para o equilíbrio da pessoa e de todos os imunizados. Portanto, chegou na Terra a maior descoberta de todos os tempos, a descrição da formação deste buraco que deram o nome de mundo. Todos aqui dentro deste buraco, olhando lá para o firmamento, para o Sol, para a Lua e as estrelas, e sem saberem, sem conhecerem o porquê da existência de tudo isto, vivendo igualmente a um animal irracional, que nada sabe descrever da origem de seu ser, e muito menos a origem dos outros seres, por estarem sob a influência elétrica e magnética, por estarem sob a influência do bicho, sob a influência elétrica e magnética. Salve! Esta é uma leitura do primeiro volume da obra, do livro Universo em Desencanto, feita pela estudante de cultura racional Sônia Regina Pereira Pinto, da cidade de Socorro, São Paulo, Brasil. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Tudo na natureza é fluido, esse mundo é um mundo fluídico.
Exatamente, é o que nós percebemos com o livro Universo em Desencanto, que tudo nesta natureza é fluídico, ou simbólico, como vocês queiram compreender, porque os fluidos são coisas, vamos dizer assim, voláteis. Pueris, a vida é pueril, vira pó, nada tem consistência, porque tudo que é fluídico é de natureza provisória, ou simbólica, como queiram entender. Então a matéria é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Mas as pessoas, por estarem iludidas, é que olham para este conjunto fluídico, eletromagnético, como se fosse uma realidade. Mas esta realidade, ela é válida apenas para o irracional. Não é isso, professora Bernadette? Agora eu vou falar aqui, professora, porque ela está aqui de novo colaborando conosco, porque a ilusão fluídica que nos causa a parte elétrica e magnética no animal racional é uma certeza concreta para o animal irracional. Mais ou menos isto. Não é? Hein, Bernadette, o que você acha, a sua apreciação a esse respeito?
Primeiro corrigindo, não sou professora.
É sim, quem conhece cultura racional é professor, e todos estudante. Que conhecem. Estudante que é, estuda para ser professor. Então, os estudantes são professores também, então, para aqueles que ainda não estudam.
É, Porfírio, o fluido entrando dentro da pessoa, a pessoa conversa com ela própria e recebe o equilíbrio?
É, mas não, o que eu queria dizer é a questão da base. A base do irracional e a base do racional, que é o que está nessa mensagem dos fluidos. O fluido eletromagnético é da base do irracional. E por isso ele é concreto. O irracional, ele vê isto como uma verdade. Já o racional não vê isto como verdade.
E o irracional, ele não enxerga o fluido.
Exatamente, porque ele não tem a racionalidade ou a energia racional para enxergar que é uma ilusão. Mas o animal racional tem essa capacidade de perceber que o fluido é fluido, mas o irracional não vê, porque as bases são diferentes. Era isso que eu queria que você percebesse, passasse aqui para nós, mas de qualquer forma... É exatamente o recado que o Racional Superior nos passa nesta mensagem simples.
Já a base dos animais racionais é outra muito diferente, e é de origem de racionais puros, limpos e perfeitos, de lá de cima da planície racional.
Exatamente aí que se constrói toda a racionalização da raça humana, do ser humano. A racionalização está na base de cima e não na base de baixo. Essa é a grande ligação que o livro Universo em Desencanto, e somente o livro Universo em Desencanto tem essa capacidade. É a base. A base de ligação do ser humano. É o que esta mensagem da continuação dos fluidos do primeiro volume da obra nos revela. A base em que a pessoa se liga é a base que determina o que a pessoa quer ser. Se você se liga na parte elétrica e magnética, você vai se transformar em irracional. Se você se liga na base da raça humana, que é o mundo racional tem esse nome porque é a raça. A raça humana é a base da nossa verdadeira existência. Então, são duas bases diferentes. Por isso é que são duas classes diferentes. Nós somos aparelhos aqui, somos construídos da mesma maneira. O racional, o animal racional e o animal irracional são construídos da mesma maneira, mas funcionam ou podem funcionar em bases diferentes. Enquanto o ser humano estava ligado na base do irracional, pensando e imaginando, era lapidação pura. Que era amenizada, nós só não éramos mais brutalizados e mais animalescos na fase anterior, a fase racional, porque o mundo espiritual dava uma sugestão de que nós não éramos daqui. Nos faziam perceber, através das crenças, das religiões, do espiritismo, eles nos faziam desligar um pouco da base do irracional, mas nós éramos construídos pelo elétrico e magnético, éramos feitos funcionar pelo elétrico e magnético, verdadeiros robôs, né? Como nós já vimos isto no programa anterior, e o elétrico e magnético é a base do irracional. E o animal de classe racional, que é o ser humano, ligado na energia do elétrico e magnético, ele se torna tal qual um irracional. Por isso é que é difícil no início o ser humano perceber essa ligação, porque ele está muito ligado na selvageria, na fase de monstro, que o nosso passado foi esse mesmo, o elétrico e magnético construindo o pensamento, a imaginação, para lapidar e chegarmos agora na fase do terceiro milênio, na classe de animal racional, conhecer a nossa verdadeira raça, ou seja, a verdadeira base da nossa origem. Luiz Cláudio.
Porfírio, é interessante isso, porque a pessoa, para se ligar à energia racional, ou seja, o fluido racional, é somente ler o livro Universo e Desencanto. E a pessoa que está ligada à energia eletromagnética, ela passa a ser uma pessoa desregulada, ela procede igual bicho.
Ela
vive preocupada.
Vamos com calma aí. Há que separar, perdão, Luiz Cláudio, já você continua, mas essa questão da ligação com o eletromagnético é a fase, é a questão de fase. Na fase de animal racional, havia a sugestão do mundo espiritual amenizando essa coisa animalística do elétrico e magnético, da selvageria, do irracional, que é fera comendo fera, a lei da sobrevivência, a lei do mais forte. Para a gente não perder muito tempo com ilustrações, é a lei do mais forte. O mais forte come o mais fraco. O homem, o ser humano, na classe ligado ao eletromagnético, que ele precisa sobreviver, ele mata o mais fraco. Ele mata o boi, ele mata o frango, ele mata o porco para comer, para ele poder sobreviver. Essa é a lei do eletromagnético. Quando ligar na base de origem, aí nós vamos parar com isso. A humanidade vai deixar de depender dessa coisa. É claro que há uma transição.
Não vai ser de uma hora para outra isso.
Não, se tentar que é para mais ainda. Aí se torna mais animal, mais animalesco e mais violento do que aguardar que o processo natural aconteça.
É porque muita gente vai dizer, não, mas eu adoro um churrasco, eu não vou largar o churrasco. É. Não é isso. Entendeu? Vai ser naturalmente. As pessoas vão perdendo.
Não fala em churrasco perto do Porfírio.
Não fala em churrasco agora, porque eu estou aqui já numa
hora dessa, né?
Mas é claro.
Amanhã no domingo, quem sabe o churrasco pega bem.
E não estou fazendo contra-propaganda, nem dando mau exemplo. Vou até fazer uma ilustração, uma passagem rápida aqui que aconteceu conosco, com o senhor Manuel, que é o relator aqui da imunização racional, lá no Retiro Racional. Quando ele lançou o número 171 do fascículo do histórico, ali ele declarou que a bebida, que quem bebe é bicho. Ele declarou assim, literalmente, quem bebe é bicho. E aí a turma que não quer ser bicho, a turma todo mundo fechou o cantil, fechou o barril, fechou, parou de abrir cerveja, mas ficaram numa agonia. Na primeira semana a turma lá, que a turma gostava de uma cervejinha, de uma alegria, a turma segurou, só no chazinho, café com leite, guaraná e etc. Mas aí na semana seguinte a turma começou a sentir que estava faltando alguma coisa, o mais corajoso...
A garganta estava seca.
Aí o mais corajoso foi lá falar com o seu Manuel, mas seu Manuel, o senhor escreve no livro que quem bebe é bicho. Mas aí, como é que fica? Aí ele virou para ele e disse, e nós somos o quê? Nós somos o quê? Aí a galera fez a festa. Claro,
aí pode beber então, pode tomar cerveja.
Porque somos bicho.
Então beleza.
Nós dependemos do elétrico e magnético. O recado é esse. Olha, não vai querer aquilo que te fez.
É natural.
Nós somos feitos pela natureza do elétrico e magnético. Mas temos que haver transição.
Enquanto for robô, vai comer carne, vai fazer isso.
Vai fazer.
Quando for deixando de ser robô, vai deixando de
olho, fazer essas coisas. Mas fica de olho naquela coisa que, poxa, será que eu posso viver sem isso? Será que eu preciso disso? E aos poucos, naturalmente...
Será que eu não estou exagerando isso?
Também, exatamente. É. Porque passa aí vai diminuindo o consumo da carne, vai diminuindo o consumo da comida, a pessoa vai começar a se alimentar com menos matéria e passa
a viver. Mas isso aí também já é uma outra etapa lá na frente.
Muita gente já faz isso.
Já faz,
Porque passa a aí vai ser, estão bebendo água, mas a água é bicho também. Antes que se...
A alface que a pessoa come também,
tem bicho, também tem bicho. O sol que a pessoa toma, eu estou agora me alimentando com a energia do sol. O sol também é um bicho.
Porque muita gente fala assim, eu não vou matar o bicho. Mas quando você tira a alface lá do chão, você matou a alface.
Também, de certa forma. O próprio sal mineral, o sal mineral tem uma consistência vital e na medida que você o usa, ele também está sendo comido. Então, nada de radicalizar, isso é importante, porque eu nunca radicalizei, mas eu testemunho pessoalmente que houve uma diminuição do consumo de carne. Hoje já a alimentação já é menos agressiva, mas quando eu era moleque, o prato batia 2 quilos de comida e ainda faltava, né? Comia um frango com farofa.
Cuidado, não erra para comer na tua casa.
Tomava aquela garrafa de vinho lá em Portugal, que eu era garoto, né? Mas aí...
não queima mais tanta energia, então não precisa tanta comida assim.
Aí vem precisa aquela
tanto
máxima,
combustível,
né? Porque... O racional diz, olha, para vocês imunizarem mesmo, legal mesmo, depois dos 80, aí é que vai... fazer, porque um chazinho com torrada já é o suficiente para alimentar o corpo. Então, a ligação, existem dois tipos de ligação que a gente tem que separar. Tem a ligação no fluido eletromagnético, que é o pensamento e a imaginação. É a coisa dos valores. Essa nós podemos desligar. E tem a ligação estrutural, que é de manutenção da vida. Você tem que manter a sua vida e mantém esta vida da melhor forma possível. Aí a orientação vem para aquilo que você deva ou não deva comer naquele dia. Aí você dá atenção à intuição que você recebe. Puxa vida, hoje eu estou com vontade só de tomar aquele chazinho com torrada. Não precisa seguir a instrução da culinária. Puxa, mas aquela feijoada está apetitosa. Aí ligou no eletromagnético. Mas se aquele chazinho com torrada te satisfaz...
Aquela feijoada que a Bernadette fez está maravilhosa.
Não é? E aquele bolo, não? Então o bolo também. Aí é onde a gente entra pelos gostos, pelas vontades. Aí é a ligação que a gente pode evitar. Agora, não deixe de se alimentar, pelo amor de Deus, senão você vai quebrar o equilíbrio. E ao quebrar o equilíbrio, você vai se liquidar para uma classe inferior. Então tem que ter muito cuidado. Não é fácil saber separar uma coisa da outra. A estrutura orgânica nossa é elétrica e magnética. Tem que dar toda a atenção a este equilíbrio. Cada um da sua maneira.
O filho tem que dar a instrução e a manutenção também,
claro,
né?
Claro,
desse
claro,
corpo claro. Que é elétrico e magnético, então precisa do elétrico e magnético para viver.
Isso.
Mas olha só, Porfírio, você fala que é eletromagnético. Elétrico é bom, aparente, o magnético é o mal, né? Então, no caso, a pessoa tem que cuidar desse equilíbrio eletromagnético, certo? Porque se ela tiver uma dosagem maior de eletricidade, vamos dizer assim, de fluido elétrico, também desequilibra. E do fluido magnético, da mesma forma, é até pior, né?
Perfeitamente.
Elétrico é porque quando a pessoa recebe uma notícia boa, um assunto agradável, a pessoa fica feliz, alegre.
Realiza,
corre de alegria.
Realiza também aquilo que estava querendo fazer. Quando você consegue fazer aquilo que você pretende fazer, você sente com alegria.
E aí, no caso, o fluido magnético já é o contrário. Aí já é a pessoa tristeza, fica aborrecida,
depressão.
Contrariedade, desânimo, né, Porfírio? Agonia, até os sonhos da pessoa são maus, pesadelos constantes. Então, quer dizer, pensamentos perturbadores, a pessoa fica mais desconfiada, mais maldosa. Então, quer dizer, ela tem mais medo do que os outros.
Muito elétrico e magnético, muito elétrico e muito magnético, os dois matam do mesmo jeito. Você morre de alegria e morre de tristeza.
E é por isso, então, que o ser humano se torna desequilibrado, assim diz o racional superior, devido ao fluido magnético, que só traz perturbações para o ser humano. por ser mais mal que o fluido elétrico. O elétrico é mal porque é deformado, e o fluido magnético ainda muito pior, porque nele estão todos os males. É o fluido destruidor. Então quer dizer, Porfírio, que o fluido magnético, a pessoa tem que cuidar desse lado. No caso, com mais leitura, ela elimina esse fluido magnético, é isso, Porfírio?
É, tem pessoas que ainda não conhecem o universo em desencanto que usam de artifícios anestésicos de natureza elétrica. Dá um remédiozinho, vai remediando, mas
aí
não...
toma um calmante, vai dormir achando que está melhorando.
Também, é exatamente, uma droga, né?
Isso, isso.
Existe uma infinidade de recursos na matéria, mas que, cessado esse efeito, cessado o efeito da anestesia, a coisa vem e às vezes muito pior do que estava antes. Agora, há que se compreender bem também essa questão do magnético, porque estruturalmente é o fluido que nos faz a centelha magnética de vida. Nós somos uma centelha magnética de vida. Então, não dá para fugir dessa. Mas, na parte funcional, que é a outra forma de ver o magnético, naquilo que você imagina, ou vive imaginando, preocupado, medos, agonias, essa parte a gente já pode tratar de uma forma diferente. Dá para a gente trabalhar ela, porque é a ligação. Aí é onde as pessoas usam até, às vezes, o choque elétrico para poder compensar o excesso de magnetismo. Isso há bem pouco tempo, maluco que entrava lá totalmente atuado, tomava choque elétrico na espinha para poder equilibrar um pouco e ele acalmava. Porque ele estava com uma carga magnética muito forte. Claro que era até desumano fazer uma coisa dessa, mas funcionava. Fisicamente, a eletricidade, o choque elétrico no maluco ali, aquele maluco mesmo atuado, fazia com que ele se acalmasse um pouco, que compensava esse equilíbrio. Mas só que ficava sobrecarregado dos dois. O problema todo é esse, é que quando a pessoa está com uma carga magnética forte, busca a parte elétrica também forte, ele vai equilibrar, mas vai equilibrar com as duas sobrecarregando ele. Aí o coração não aguenta.
Não aguenta, é. Aí, no caso, então, a leitura do livro é um processo natural que elimina essa carga magnética, né, Porfírio? E a pessoa fica mais tranquila, mais em paz, mais equilibrada.
Processo natural. Agora, é exatamente essa é a diferença.
Porfírio, então, você está carregado com energia magnética. Dá um choque com a energia elétrica.
Para equilibrar, aparentemente.
Fica mais desequilibrado porque fica com as duas altas.
Fica com um equilíbrio aparente, mas lá em cima. É um equilíbrio aparente lá em cima, que vai ruir tudo. As duas vão cair. Vai explodir. E, contrário, faltando elétrico, faltando magnético, dá no mesmo. Porque ele está equilibrado, é aquele sujeito lá meio sedado e coisa e tal, ele está equilibrado por baixo. Está a um passo da coisa também estourar. Então tem o equilíbrio com os dois em cima, eletromagnético, tem o equilíbrio com os dois embaixo, eletromagnético, mas o equilíbrio é mais ou menos no meio, né, vamos dizer assim, do eletromagnético. Mas este equilíbrio no meio, ele é conseguido com a ajuda exatamente do fator natural que está na leitura do livro Universo em Desencanto. É um processo mais do que anestésico. Parece um anestésico no início.
Faz um balanço.
Mas depois, a leitura do livro, a pessoa começa a perceber, é muito mais do que um anestésico, é muito mais do que um remédio. É uma cura.
É, porque, inclusive, Porfírio, essas pessoas...
É uma solução.
Essas pessoas que têm esse vamos dizer, um lado mais carregado, né? Vamos dizer por aí. Elas são mais nervosas, mais tensas, né? Mais estressantes, essas coisas todas. Então, ele lendo o livro, ele pode ficar curado e ficar equilibrado e normal como uma pessoa qualquer. Voltar à naturalidade de tudo, à normalidade.
Lendo com naturalidade.
A normalização da vida dele vem em todo sentido.
Porque veja só como que às vezes fica até meio que difícil. Que se a pessoa começar a ler o livro 12 horas por dia, por exemplo, aí desequilibra também.
Certo, ele
porque
tem que
não é natural.
Tem que ter a sustentação, o corpo dele tem um limite.
Isso, porque o conhecimento sendo natural e o equilíbrio vai ser natural na medida que você se liga naturalmente. Mas como é que eu posso me ligar naturalmente se eu estou? Aí é o caso da pessoa perguntar. Pô, estou cheio de conta para pagar. Eu tenho que trabalhar que o patrão me despede se eu não for trabalhar. E uma série de tantas...
Tem que fazer hora extra porque o dinheiro não dá.
É, tem que fazer hora extra. Isso é complicado. Para poder garantir aquilo que você ou tem muita necessidade ou às vezes nem tanta necessidade tem, mas quer ter. Então, você pode equilibrar naquilo que você não tem tanta necessidade. Para que ter dois empregos se um emprego já é suficiente para a minha sobrevivência? Por exemplo, aí você equilibra. Mas como é que você consegue fazer isso? Para que eu quero dois empregos na ganância de conseguir uma fortuna se eu sei que eu não levo nada daqui? O valor existencial que você aprende na leitura do livro, vai acabar controlando as suas vontades, as suas aspirações na vida. Então você passa a perceber, ao ler este livro, que não precisa de dois empregos, basta um. Porque ao ter um emprego, você tem menos, demanda menos coisas na vida, tem menos preocupações.
Por filho, até porque...
Gasta menos.
Ele vai gastar esse dinheiro todo que ele ganhou... Depois na farmácia mais tarde.
Exatamente, é também isso. Quer dizer, os valores estão, os valores é que nos causam o equilíbrio. E o verdadeiro valor da vida, qual é o maior valor da vida? É conhecer a própria vida. Que é aonde a leitura do livro Universo em Desencanto é realmente insubstituível. Porque mostra a verdadeira vida, onde está e como se ligar nela. Então aí vem o equilíbrio naturalmente. Por isso nós recomendamos e pegue este livro. Ah, mas eu não consigo ler. Coloque ele embaixo do seu travesseiro. No dia seguinte você vai perceber que alguma coisa vai acontecer e você vai poder ler melhor. Porque a pessoa que está atuada, perturbada e coisa e tal, ela não tem nem condição de abrir o livro e ler e estudar. Imagine, se ler já é difícil... Estudar pior ainda. Então, pega o livro, põe embaixo do seu travesseiro, por exemplo.
Por filho, uma coisa também. Não é? A pessoa na condução, está na condução, no ônibus, está sentada e pode sentar e abrir o livro e ir passando a mão no livro também, que tem uma calma também.
É a pior hora de se pegar o livro na condução.
Mas ela não tem tempo, ela tem que arranjar um jeito. Pelo menos ela
vai passar. Mas aí esse recado é para maluco, né? O cara tem que estar muito maluco, não ter nem 5 minutos.
Tem gente muito maluca.
É, que não tem nem 5 minutos por dia para olhar para si próprio.
Mas
pelo menos uma horinha, meia horinha. Eu, quando trabalhava, que eu tinha muita prova para corrigir e coisa e tal, eu sabia que eu tinha que me concentrar primeiro para dar conta do recado, para não falhar na minha sobrevivência, mas eu não deixava de ler o livro. Que fosse 10, 15 minutinhos, eu dava uma olhadinha, eu sei que eu estou pecando, mas pelo menos, como quem diz, não vou esquecer da fonte. Então, o importante é a pessoa saber que no livro vai encontrar, primeiro, o anestésico, segundo, o remédio, terceiro, a cura, a verdadeira cura. Então, são três níveis da gente usar o livro Universo em Desencanto.
Então isso quer dizer, se a pessoa colocar, como você falou, até em manusear, passar a mão e coisa e tal, ou deitar, botar debaixo do travesseiro, da cabeça, você está dizendo então que esse livro é um livro vivo. Esse livro ele tem uma energia própria. Então essa energia emana dele.
Sim, quando há uma razão de ser.
Sim.
Porque se a pessoa tem tempo de ler, de estudar, fizer isso, não vai acontecer nada.
Certo.
Porque a pessoa vai querer fazer isso para usar o tempo que ela tem disponível para fazer coisas que não têm um valor que lhe levam à cultura racional. Agora, se a pessoa está na guerra da sobrevivência e precisa deste, aí é o nível do anestésico, aí abre o livro, põe embaixo do travesseiro, passa a mão.
Ajuda, né, porfiro? Ajuda
aí,
bastante.
Claro, para facilitar a vida que ele vai demandar menos coisas adiante. Para depois, então, ter o tempo.
Daqui a pouco ele vai ter tempo.
Né? Aí vai ter tempo. E antes de morrer, porque depois de morrer não vai ter tempo nenhum.
Porfírio, esse livro é uma energia materializada em formas de letra?
É, exatamente o que o livro diz. É uma energia materializada em forma de letras e a gente fica com essa percepção, essa prova e comprovação de que há um contato. A leitura do livro dá o contato com o ser humano, com a pessoa, que a pessoa aí então passa a ter pela sua formação natural, elétrica, magnética, mas de origem racional, a origem começa a falar mais alto. Então, ela começa a suplantar a informação da origem, da energia, que é a energia racional, no caso materializada no livro, ela começa a falar mais alto e a pessoa começa naturalmente a superar aquelas agressões do campo eletromagnético. Porque nós estamos no meio do fogo, no meio das brasas. Esse mundo aqui, na verdade, é um inferno, verdadeiro inferno, né? Fogo de dia e fogo de noite, e se quiser se alimentar, tem que botar a comidinha lá no fogo. É fogo, é fluídico, é o conjunto fluídico eletromagnético. E quanto mais a pessoa se liga na sustentação, eu tenho que me manter, eu tenho que ter fogo para poder viver, e vai correr atrás do fogo, vai viver se queimando e morre mais cedo. Porque a vida, quanto mais esforço tem, menos vida a gente pode usar do conjunto fluídico eletromagnético. A vida provisória, a vida material, né? A gente luta a vida inteira, depois tem que ficar aposentado, quase que inutilizado, porque se desgastou na sobrevivência da vida material. Por quê? Porque não conhecia a natureza, não sabia que tinha uma terceira ligação. Mas hoje nós sabemos e recomendamos às pessoas. A terceira ligação que o ser humano tem é o fluido da imunização racional, que pode ser adquirido naturalmente em várias gerações, sem ler o livro Universo em Desencanto, e pode ser adquirido em uma única geração, antes da morte, lendo e estudando o livro Universo em Desencanto. A escolha é da pessoa. A natureza leva o cântaro ao seu lugar. Aquele que nasceu para ser bom, a natureza faz nascer bom. Tem muita gente boa que ainda não se ligou na leitura do livro Universo em Desencanto. Mas se ficar ou continuar fanatizada por aquilo que a pessoa chama de bom, ela vai descer de classe. Porque não é necessariamente o bem e o mal. O juízo final que nós estamos vivendo não é que o bom vai ganhar do mal, não é que o mal vai ganhar do bom, ou um ou outro. O juízo final é quem vai escolher o certo. Porque ninguém vai ganhar de ninguém, porque todos são de origem racional. Todos são da raça racional. Então o bom e o mal precisam saber que precisam voltar. O mal volta e o bom volta também. Cada um pagando do seu jeito.
A pessoa tem que fazer por onde? Seja ele bem ou mal, ele tem que fazer a parte dele, né, Porfírio?
É o juízo final, é o fazer por onde. O juízo final hoje é faça por onde. E o mais eu farei por vocês, é o que ele nos diz. O racional superior da Terra. E aproveitando essa deixa, o racional superior da Terra. Ah, vamos deixar para depois do intervalo musical. Eu tenho uma ilustração que me veio esta semana, eu gosto de contar para meus amigos aquilo que a gente vai aprendendo, porque o nosso estudo é em benefício nosso e, na medida que a gente puder, de todos.
Porfírio, inclusive a música que a gente vai tocar, depois era bom a gente falar também, porque muita gente já ouviu falar isso, sobre isso, o povo de branco. Então, muita gente já ouviu falar no povo de branco, com palmas nas mãos. E muita gente não se ligou. Então a gente vai ouvir a música Povo de Branco com Raimundo e depois nós vamos falar mais sobre o Povo de Branco.
Raimundo Sabiá, assim é mais conhecido no meio racional. É, tá.
Povo de Branco com Raimundo Sabiá.
Mestres religiosos. Caravana e a nossa banda vem chegando. Este povo de branco com lindo sorriso no rosto e um livro na mão. A caravana e a nossa banda está passando. Muitos homens, mulheres, crianças e velhos falando, chamando atenção. Eles batem de porta em porta, eles vêm te anunciar a chegada de uma nova era e a propaganda te entregar. carne, eles batem de porta em porta, eles vêm te anunciar a chegada de uma nova era, e os toques da banda a retumbar. A caravana e a nossa banda vem chegando. Este povo de branco com lindo sorriso no rosto e um livro na mão. A caravana e a nossa banda está passando. Muitos homens, mulheres, crianças e velhos falando, chamando atenção. Eles batem de porta em porta, eles vêm te anunciar a chegada de uma nova era e a propaganda te entregar. Eles batem de porta em porta, eles vêm te anunciar a chegada de uma nova era e os toques da banda a retumbar. Povo, povo de branco, que lindo povo, esse povo de Deus, trazendo o livro que desencanta e pra matéria vai dando um adeus. Povo, meu povo de branco, que sai às ruas para divulgar o livro universo em desencanto e a propaganda te entregar. A caravana e a nossa banda vem chegando. Este povo de branco com lindo sorriso no rosto e um livro na mão. A caravana e a nossa banda está passando. Muitos homens, mulheres, crianças e velhos falando, chamando atenção. Eles batem de porta em porta, eles vêm te anunciar a chegada de uma nova era e a propaganda te entregar. Eles batem de porta em porta, eles vêm te anunciar a chegada de uma nova era e os toques da banda a retumbar. Povo, povo de branco, povo, esse povo de Deus, trazendo o livro que desencanta e pra matéria vai dando um adeus. Povo, meu povo de branco, que sai às ruas para divulgar o livro universo em desencanto e a propaganda te entregar, vão batendo em porta pra te acordar e os toques da banda a retumbar. Vão batendo em porta pra te acordar e os toques da banda a retumbar. Vão fazendo a propaganda pra te acordar e os toques da banda.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
Ouvimos a música Povo de Branco com Raimundo Sabiá.
Anunciando para toda a humanidade que este povo de branco tem a mensagem da paz, da união e da concórdia. É o que nós conseguimos fazer com a leitura e o estudo atento da cultura racional. Formar estas lindas caravanas, que é o povo de branco, conforme foi anunciado e profetizado há vários milhares de anos.
Por fim, esse povo de branco, eles saem na rua, mas é assim à toa, por acaso?
Não, de forma alguma. É a concretização, vamos dizer assim, é a materialização da cultura racional na sua melhor expressão. e que é uma mensagem de paz, amor, fraternidade e concórdia universal. Então as caravanas que são formadas com os estudantes da cultura racional são exatamente o cumprimento daquela profecia. Todos de branco, palmas na mão, rendendo homenagens àquele que veio trazer a mensagem libertadora da espécie humana, da raça humana. Por isso que o mundo é racional.
Então quer dizer que quando a pessoa chega a se vestir de branco em caravana e sai todo mundo junto para ir fazer a divulgação desse livro, é porque a pessoa tem alguma coisa em si que de prova, de comprovação, de muito sério, para ele poder levar o conhecimento do próximo.
Esses estão todos no mundo racional neste ato de divulgação. A caravana do mundo racional, quem está na caravana está no mundo racional.
Sim, aí a pessoa está cumprindo o dever de fazer propaganda, está obedecendo.
É um dever cívico.
É um dever cívico, porque ele deseja para o próximo aquilo que ele quer para si, que é o
isso.
Bem.
Quando nós estamos na prática da paz, do amor e da fraternidade, nós estamos no mundo racional. Daí nasce a concórdia. Então, você quer voltar para o mundo racional? É muito simples. Paz, amor, fraternidade.
E o dever de fazer propaganda te leva mais rápido, então, pelo que você está falando.
A fraternidade.
É, encaminha a pessoa.
É, exatamente isso. Junta tudo e dá, então, a concórdia universal.
Então, quer dizer que durante a divulgação da cultura racional, todos de branco divulgando, a energia, então, é muito maior.
Direto, é muito maior. O que nós aqui estamos fazendo, descontraidamente, naturalmente, todos nós estamos.
Porque aí tem vários leitores, vários estudantes, todos com o livro na mão.
Quem está ouvindo também, que faça a sua parte. Porque
tá
a ligação.
Recebendo essa energia.
É,
boa.
Agora que a gente pode falar direitinho, a ligação é você com a sua energia racional e não com a minha. Eu ligo na minha e você liga na sua. E é por isso que a coisa funciona, porque tem o dono.
Sim.
Manu, a pessoa que quer se ligar na energia que eu estou transmitindo, a pessoa não vai conseguir ligar, porque ela tem que ligar na dela. É a que ela está entendendo e processando.
Então quer dizer que quanto maior a quantidade de pessoas divulgando, quanto maior forem as caravanas, maior a energia, maior o benefício para o próximo e maior o benefício para quem está ali presente também divulgando, é isso?
Porque... Exatamente, principalmente com a banda... de música, porque aí entra um aditivo excepcional, que a caravana, divulgação de porta em porta, é uma maravilha. A pessoa vai de porta em porta levar o conhecimento para a pessoa que ainda não conhece. Mas com a banda de música, aí a vibração é completa.
É, porque as pessoas saem dentro da escada, vêm pro portão ver.
Isso é o que
corre todo mundo para ver. Os prédios abrem a janela, todo mundo corre para ver.
Aí se o Chico Buarque soubesse disso, ele já teria feito aquela ver a banda passar, ele faria com outro sentido, totalmente diferente. Mas a banda de música da cultura racional, ela tem uma finalidade, como você mesmo disse. Se a caravana de estudantes, vestidos de branco, povo de branco, faz a divulgação, já tem essa energia, com a banda a energia fica mais crescente.
E ela, a banda, os estudantes, todos juntos, beneficiam quem está ouvindo, quem está vendo?
Completo, porque a paz, o amor, a fraternidade, ela não existe se não for para todos.
E você, as pessoas que estão ali presentes,
veja
todas...
Bem, a lógica da paz é o seguinte, você não poderá estar em paz se quem está ao seu lado também não estiver.
Isso.
Não existe paz. Como é que eu estou em paz, mas o sujeito do lado está te perturbando.
Não, o outro não está deixando você
ficar em paz. Não está deixando você ficar em paz. Então, é aquela coisinha dos capetinhos, né? Para resumir a coisa. Você é um capetinho, o outro é um capetinho. A sua paz vem naquela hora, a paz do outro vem na outra hora. Mas não entrou em sintonia. Então, quando nos vestimos de branco, aí dá aquela sintonia, porque aí vem a regência de cima. Onde há um, vamos dizer assim, não sei se o termo é ajuntamento, mas não deixa de ser, porque vai juntar as pessoas. Desse povo de branco, a energia racional, os habitantes do mundo racional estão juntos. E às vezes você está sozinho na rua, mas eles estão juntos.
Então a harmonia é completa aí nesse sentido.
Você tá falando. Agora você falou a palavra-chave também. Porque estar com o povo junto falando da vida dos outros também não adianta nada. Isso às vezes acontece, e você sabe isso melhor, inclusive, do que eu, que nas caravanas tem aqueles que não vão para a caravana, eles não estão na caravana. Isso é só para a gente explicar
bem. Então, no caso, o tempo, se eles continuarem, eles acabam também ficando curados. Isso é uma doença, né?
É, claro, porque a pessoa que está na caravana, ela está na caravana, mas ela precisa estar ligada na energia que ela necessita, que é a energia racional. Mas se ela vai para a caravana para falar da vida dos outros, das coisas que não tem nada a ver...
Está mostrando que não tem nada a ver de cultura racional.
Ele pensa que está na caravana, mas não está.
É, ou ele vai ficar bom de vez curado, porque a energia racional suplanta...
Acaba contagiando. É. Ele vai para a caravana para ser divulgado, não para divulgar, porque ele não tem a ligação daquilo que ele está fazendo. Nós aqui... aqui de nós, não fala dos outros, não. Quando a gente está aqui fazendo o programa, não está ligado no que está falando... Fala.
Isso.
Aí mas quando liga, a coisa vem que é uma beleza.
Aí tem que ditado, né, João, que diz: se junte aos bons que serás um deles.
É, também, né?
Então, quer dizer,
Na hora boa também, porque às vezes você se junta aos bons, na hora ruim também não dá certo. A sintonia, a sincronia, ela tem que ser completa. Quando o povo de branco se veste, aí nós temos uma harmonia favorável, vamos dizer assim. É a hora que a pessoa pode usar para ter o seu próprio desenvolvimento, porque o esforço que a pessoa faz para participar de uma atividade dessa não é pouca coisa. Tem gente que se esforça a semana inteira, trabalha e junta aquele valorzinho, às vezes, que dinheiro é simbólico, mas é para ser adquirido, esse simbólico custa um pouco, mas ela usa aquele recurso para uma finalidade de fraternidade. Essa tem um valor, às vezes, muito maior do que aquele que amealhou ou tinha um salário muito mais e fez uma coisa mais vultosa, vamos dizer assim. Mas o que vale mesmo para o mundo racional é a qualidade. Então, a pessoa que vai nesta atitude de encarar o próximo como a si mesmo, que é o princípio da existência humana, que naquela época o próprio Jesus já veio nos mostrar isso, e antes dele, outros sábios da antiguidade nos ensinaram isso, então a pessoa consegue, nesta, vamos dizer assim, mentalização ou determinação, ela consegue aquilo que vai buscar, a harmonia, o desenvolvimento do raciocínio, porque quem sai em caravana, o tempo que tem para fazer essa caravana é o tempo de desenvolvimento do raciocínio. Por quê? Porque está em sintonia com a fraternidade, nós todos somos irmãos. Isto desenvolve o raciocínio.
Então já tem muita gente sabendo disso, da importância da caravana. Por isso que existe tantas caravanas aqui no estado do Rio de Janeiro, né?
E ainda há uma, um certo desencontro, eu diria, aparente, mas é provisório.
Passageiro isso.
É passageiro, é certos desencontros, que um gosta de fazer de um jeito, outro já gosta de fazer de outro. Ainda prevalece, em parte, um certo gosto. Mas onde há a disciplina, a obediência, a recomendação, que o dono do livro, o dono do conhecimento faz, aí a coisa vai mais rápido. Mas ainda temos o direito, e aí isso é muito importante, e ninguém tem que matar ninguém, mas às vezes dá vontade da gente de enganar o sujeito, você não está vendo que não é por aí? Mas ele tem que ter o direito dele de aprender, assim como nós também
tivemos
o nosso.
Porque a pessoa que procede dessa maneira ou desse jeito é porque ela ainda é inconsciente, ela não sabe, não sente o que está fazendo. E com o estudo da cultura racional, você passa a tomar conhecimento e passa a ficar conscientizado das coisas, não é isso, professor?
Perfeitamente, mas é aquela velha história, maturidade não se compra, se adquire com um pouquinho de sofrimento, e que não seja muito, porque se sofrer muito também não dá pra... ele cai de podre, né? Não, acaba caindo porque também não dá certo.
Eu sinto essa vibração nas caravanas, é uma coisa tão bonita, eu estou vendo que no estado de Janeiro, aqui ou no Brasil, como o Oswaldo falou, está aumentando as caravanas.
Aumenta muito, bastante.
Não está?
Caravanas cada vez mais.
Você tem caravana em Nova York, na Califórnia, na Alemanha, em Portugal, em várias partes do mundo. O Brasil está mais à frente, porque o conhecimento nasceu aqui. É mais fácil de entender a cultura racional aqui. Por quê? O livro está escrito em português, mas não é o português da faculdade, é o português racional. Por isso que o português da faculdade não consegue entender o livro Universo em Desencanto, porque é um português, é um idioma diferente, é um idioma do português racional. Então, o americano, o alemão, o holandês, o francês, eles vão chegar um pouquinho depois. Mas na medida que nós pudermos entender o idioma do racional superior...
Tu falou tudo, idioma.
O idioma,
Você falou uma coisa seríssima, o idioma racional.
Foi uma coisa que é bom sempre lembrar, você falou aqui de outros idiomas... Mesmo que a pessoa não conheça o idioma português racional, ela, um americano pode ler o livro e sentir a vibração.
Perfeitamente, porque ele vai estar ligado, aí vale a premissa da energia que está materializada no livro, que até cego lê. Então o estrangeiro também vai ler, desde que o cego quer enxergar da sua maneira e o estrangeiro quer saber da sua maneira. Aí vai funcionar, entendeu? Porque a sintonia daquela pessoa que quer se ligar na sua própria energia, ou a sua energia interior, vamos chamar assim, que está materializada, que é a energia racional materializada, quer saber. Então a energia racional materializada do estrangeiro, ele enxerga no livro algo diferente. E aí o estrangeiro passando a mão, vai haver o desenvolvimento do raciocínio.
E é bom lembrar também que já tem um livro traduzido em vários idiomas.
Que às vezes eu diria até que pode até atrapalhar um pouco, porque o idioma atrapalha um pouco, sim. O verdadeiro idioma do livro Universo em Desencanto é o idioma do português racional. Por isso que os portugueses, o povo do idioma português, às vezes vai levar até um certo tempo de poder compreender isso. Porque acha que é o idioma português e não é. É o português racional.
O Porfírio, o cego é só passar a mão que ele passa a desenvolver o raciocínio.
Nas condições do que o cego dele, né? Quer dele. Saber.
Isso. Sim.
O fazer por onde é tudo.
O interesse da pessoa, o interesse.
É, a manifesta intenção de se ligar. Se você chegar para um estrangeiro e disser para ele, olha, a leitura deste livro aqui, você vai se ligar numa energia superior e ele quer... Mas eu não sei ler português. Passe a mão que você vai entender. E ele vai entender.
Ele vai sentir através das palmas das mãos.
Muito mais rápido, às vezes, do que aquele que fala o português da academia e esquece do português racional.
Está na hora dos abraços, por filho.
Então vamos lá. Você tem aí o abraço? Você já tem alguém para dar abraço?
Tem pessoas aqui. A Nádia, o professor Horta, o doutor Carlos, o doutor Luiz Cláudio, que está aqui hoje, a Sônia Regina, que mandou... participou com a gente, sempre participa.
Então eu vou falar agora da Elisa Lopes.
Sônia Regina lá, melhores para você, Sônia Regina.
Ela já está participando aqui, está trabalhando com a gente, né?
Já abriu o programa hoje. Já está melhor.
Isso. A Elisa Lopes lá nos Estados Unidos, na Califórnia.
Um abraço, Elisa.
O Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo. A Cecília Cascadura, no Rio de Janeiro. O Alencar Helenise, no Moquetá, em Nova Iguaçu. Maurício Ana, Jardim Cachoeira, também em Nova Iguaçu. Doutor Yasu Yoski e Marta Chui, em Vilhena, Rondônia, lá nos ouvindo pela internet ou pelos programas gravados também. Tem mais alguém?
Mascarenhas, falou?
Mascarenhas, ah, o José Mascarenhas do Piauí. Olha, vamos fazer um programa ao vivo uma hora dessa, você vai participar, viu? Fique atento, mas ainda estamos ali aqui com os nossos programas
gravados. Iranilde de Brasília, Wilson Pantoja de Pilares, Heleda Maria, Wagner Ribeiro. Mas estamos em cima da hora, por fim.
Estamos. Tá... Então terminamos aqui com a Carmelita de Bangu, a Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, a Bernadette, que hoje veio trazer um abraço aqui para nós também, Miro e Cecília Negrini, em Sorocaba, São Paulo, e a nossa formosa família Santos, em Campinas, São Paulo. A água, a mãe da água e o filho da água.
Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo de Encanto, leia o livro Universo de Encanto, conheça a cultura racional, a imunização racional. Tenham todos um bom final de semana, uma boa noite e salve.
Cumpra agora outra missão de acabar com todo o pranto, ajudando a humanidade para a sua redenção, a conhecer a nova fase do universo em desencanto, para a paz universal, que conduz a humanidade rumo à eternidade, que é um mundo racional.